A APAE visa uma construção de residência inclusiva no município, um projeto de construção que pretende oferecer serviço de acolhimento. Bom, quem vai explicar para a gente, claro, né? Vamos explicar um pouquinho melhor, é a diretora da APAE de Cocal do Sul, a Rosiclei Prior Viola, está conosco. Tudo bem, diretora? Como vai?
Bom dia a todos os ouvintes. Acertei. Estamos bem, estamos indo, né?
É Prior, não?
Prior
Viola. Aliás, a APAE já em atividade, né, em 2022.
A APAE,
né,
não parou. A APAE não teve férias, a gente continua em atividades, lógico, com menos alunos, mas a equipe de saúde e de assistência social não teve folga, foi trabalhado direto.
Bom, Rosiclei, gostaríamos de entender um pouco mais sobre esse projeto, construção de uma residência inclusiva no município de Cocal.
Então, esse projeto é um projeto bem arrojado, né?
Uhum.
A parte Cocal, ela sempre busca atender aos pais e aos alunos. O que eles solicitam à entidade e que a entidade vê que está dentro dos seus estatutos e que pode ser feito e que consegue buscar pessoas, empresas que consigam ajudar nesse projeto, a APAE sempre está encarando, né?
Uhum.
E tivemos reunião solicitada pelos pais, por alguns pais, solicitando um local. Não foi pensado numa... Os pais não pensaram numa residência inclusiva, até por falta do conhecimento que poderia ter, né? Mas eles procuraram. Primeira reunião foi para presidência, eu, presidência e mais alguns membros da equipe da APAE, a gente foi ouvir eles, né?
Uhum.
E foi uma reunião assim que me deixou uma semana bem mal. Uma reunião que deixou todos mal quem estava lá. Porque a gente sabe do sofrimento das famílias. Mas tu ali ouvindo eles dizendo que eu não tenho com quem deixar meu filho após a minha morte, isso foi muito chocante. A gente sabe que não tem.
Uhum.
Mas até então nenhum pai tinha chegado lá e falado: a APAE é a segunda casa do meu filho. Se eu tenho que deixar com alguém, que seja com a APAE. Só que a APAE não tem como ficar o dia inteiro com seu filho, assumir o filho, né?
Uhum.
E aí veio a ideia que eu até fui eu que coloquei para ele, das residências inclusivas. Porque eu venho de um outro estado que já tem residências inclusivas em várias APAEs, né? Então, antigas casas lares, que a gente ainda chama carinhosamente como casas lares, porque era aquela casa que é uma extensão da APAE. Tem uma mãe social, tem a mãe substituta, funciona igual a nossa casa.
Uhum.
Tem todo... E tem toda a questão da APAE em si, com seus programas, está dando assistência para essa casa. Então, na segunda reunião, mas eu coloquei para eles também, juntamente com o nosso presidente Pedro Bertin, colocamos quais seriam as dificuldades para essa casa. Para a gente conseguir essa casa, porque não é fácil.
Uhum.
Igual diz o presidente, construir é fácil, Rose, manter vai ser muito difícil. Então, o que nós buscamos? Coloquei todas as dificuldades já no começo, não tinha ali tudo certinho, mas enquanto eles estavam fazendo, eu já estava aqui trabalhando na minha cabeça. Então, coloquei para eles que a gente poderia sim ter uma casa inclusiva, administrada pela APAE, isso está previsto, né, nos nossos estatutos, mas que a gente precisava de um terreno, que a gente precisava de engenheiros para fazer a parte arquitetônica, precisávamos de dinheiro para construir essa parte, a casa, e, enfim, manter e tudo. Eles apareceram na segunda reunião, convocaram uma segunda reunião na APAE, e eu admiro muito esses pais, porque eles foram muito rápidos. Na segunda reunião, eles levaram o prefeito e o vereador, o Fernando e o Gilson, já com o que eles queriam da prefeitura. O Fernando sempre foi uma pessoa... ele era da diretoria da APAE antes de se eleger, né? Ele tem a APAE no coração, ele está sempre lá junto conosco. O Fernando levaram o Fernando e colocaram o que a gente precisava. Colocaram o objetivo e o que eles precisavam.
Fernando de Fávero, prefeito de Cocal do Sul.
Isso mesmo. O Fernando colocou junto com... colocou ali que ele tem um terreno, que a prefeitura tem um terreno lá de cima ali do outro lado da rua, da prefeitura. E colocou o terreno à disposição desde que esse terreno fosse aprovado pela Câmara Municipal para doação para a PAI.
Uhum.
E o vereador que estava ali, o Gilson, ele já garantiu que todos os vereadores votariam a favor. Então, assim, ó, o terreno já foi ganho na segunda reunião.
Uhum.
Aí estava difícil da PAI correr, né?
Já. O terreno já estava pronto.
Então, já... buscamos daí aprovação com a diretoria, porque a gente tem uma diretoria, tem que ser aprovado programa novo, programa que vai ter gastos, né?
Uhum.
Que é não é brincadeira, não é abrir uma casa e deixar lá a Deus dará, né? Ela tem que funcionar como a PAI funciona. A PAI funciona 100%, mesmo que às vezes a gente tenha algumas dificuldades, mas não deixa se faltar nada dentro da PAI. Então,
uhum,
a casa vai ser a mesma coisa. E aí, fomos atrás do projeto arquitetônico. A gente tem também uns anjos lá da Urban Engenharia de Criciúma, que estão sempre junto conosco, o Leonardo e o Gabriel e a Sabrine. Eles, o que a gente está conseguindo de construção é graças a eles, que vão lá e metem a mão, fazem o projeto arquitetônico, fazem o que mais precisa, estão ali negociando, porque vai e volta aquilo, eles estão adequando e eles já vão começar a questão do projeto da Casa Lar. Porque essa Casa Lar também, ela não pode ser feita do jeito que a gente quer.
Uhum.
Ela tem que ser adaptada às pessoas que vão morar lá, né? E aí tem a questão dos moradores e dos que permanecem por um período, né? Construindo essa Casa Lar, manutenção. A gente sabe que tem pelo Estado e tem pelo Governo Federal. E também tem os clubes de serviço dentro do município, que a gente ainda não procurou, mas eram os que praticamente mantinham, lá onde eu trabalhava, na PAI que eu trabalhava, praticamente quem mantinha a casa eram os clubes. A PAI nem estava administrando mais, porque o Lions administrava a casa das meninas e o Rotary a casa dos meninos. Então, a administração, a gente pagava os funcionários, tudo, mas eles já... Então, ficou tranquilo para a PAI também lá.
Uhum.
Aqui a gente vai ver como que vai fazer ainda sobre isso. E quem vai morar lá?
Esse é um detalhe,
porque,
né?
Porque quem vai morar lá, aí pega, né?
Como é que define essa questão?
Porque não pode ser uma casa com 12 pessoas.
Uhum.
Nós estamos falando de pessoas com deficiência intelectual... ou autismo, né? Deficiência,
uhum,
física junto. Então, ela tem, conforme o seu tamanho, ela tem um número limitado. E como que a gente vai dizer tu vai, tu não vai, né? Então, primeiramente, quem não tem família, faleceu todo mundo da casa, ele não tem família. Então, a gente vai tentar fazer um regimento interno, né, passando pela promotoria pública, pela nossa advogada também, né? A gente vai fazer um documento. Quem pode morar nessa casa? Primeiro, ele tem que ser frequentador da PAI. Segundo, ele tem que morar no município há um período já de tempo, porque senão vai muita gente vir morar para Cocal, a gente sabe aí dos problemas. Então, vai ter que ser pensado tudo de que forma que nós vamos trabalhar nessa casa, né? É em cima disso que a gente está vendo com a assistência social do município. A PAI não quer trabalhar sozinha, a PAI quer que a comunidade trabalhe junto.
Uhum.
Né? Vamos ver quem vai... Aquele aluno também que o pai tem que trabalhar e não tem com quem deixar. Que hoje acontece muito do pai ter que sobreviver com o valor da pensão do Estado, do LOAS, né? Que é um salário mínimo. Porque se ele trabalhar, ele vai ganhar mais ou menos isso, mas aí se for do LOAS, ele tem que, um salário mínimo, tem que dividir em 4 pessoas para dar o valor per capita, né?
Uhum.
Então acabam trabalhando na informalidade para não perder o benefício. E os pais podendo deixar esse residente lá durante o dia e vindo pegar à tarde, meio-dia ele vai para o pai, meio-dia ele fica na casa. E final da tarde o pai vem, pega, leva embora e no dia seguinte começa tudo de novo.
Uhum.
Também tem aqueles pais que às vezes tem alguma coisa, mora só a mãe e o filho, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu não tenho com quem deixar meu filho. Acontece muito isso lá na PAI, já são pessoas, os pais já são pessoas idosas, né? Então, quero fazer uma cirurgia, Rose, tu pode ficar com ele o dia inteiro aqui na PAI? Dependendo da deficiência dele, eu não posso, porque a gente não tem pessoas suficientes e também a gente é autorizado pela Fundação Catarinense se aquele aluno permanece o dia inteiro ou se ele é meio período. A gente não pode ir contra isso, né?
Uhum.
Então, nessa residência, essa pessoa poderia ficar lá, mas vai precisar de uma semana, 15 dias, ela pode ficar na residência por esse período até a mãe conseguir voltar a ficar com ele. E o objetivo da PAI não é tirar, vai sair, tem família, sai da família e vai morar lá, na casa inclusiva. Não. O objetivo é manter o vínculo familiar, né? Ele tem família, é feito de tudo para ele permanecer na família. São os casos extremos mesmo. Os casos que para ser residente lá, os casos extremos. E esses casos a gente tem, mas não é tantos no município, são em torno de 2 ou 3, mas são 2 ou 3.
Uhum.
Né? São 2 ou 3 que quando chega a ponto do Ministério Público, juiz, tudo, chega ao ponto de chamar para dizer... para onde podemos mandar? Não tem. Porque hoje eles são encaminhados para o hospital psiquiátrico, que não é o lugar deles. Eles têm uma deficiência intelectual.
Uhum.
Eles não têm uma doença mental, né? Então, o hospital pode fazer tudo para bem atender eles, mas não é o local adequado para eles permanecerem, né?
Uhum.
Então, vamos tentar, e vamos conseguir, porque Cocal ali, ó, o pessoal, a diretoria da PAI do Cocal, é boa. E agora os pais estão num movimento que vão ajudar muito. E os pais, juntando com a diretoria, ninguém segura. E com a prefeitura e a Câmara de Vereadores apoiando, acredito que vai ser um projeto que logo sai do papel.
Olha, que a gente pode resumir? É uma ótima notícia, né? Uma novidade para a região, sem dúvida nenhuma. É algo, eu diria, extraordinário. A riqueza de detalhes que a Rose nos contou, quer dizer, a participação da prefeitura, dos pais, né? O quanto foi rápido, me parece que algumas horas de uma reunião para outra foi só o espaço para
uma semana.
Então, olha quanta coisa, isso é extraordinário. Essa segunda etapa é agora, esses cuidados, essa definição de quem vai, de quem não vai.
A busca do dinheiro para construir.
Isso, né? É uma outra etapa que também vai, o objetivo vai ser alcançado, né? Quer dizer, é mais um trabalho, é uma extensão da PAI,
da
né?
PAI. É um programa da PAI,
E vai ser algo realmente... Até tem um caso aqui na matéria que a gente recebeu. Vou só citar para ilustrar para que o ouvinte entenda, né? Isabel Melo de Lima, ela tem 63 anos. Há 11 anos ela cuida sozinha do irmão com deficiência de 62 anos. Né? E aí ela fala aqui, né? Poxa, se acontecer alguma coisa comigo, o que acontece com o irmão? É... mais ou menos situação falando aqui, né?
A dona Isabel é um dos pais que estão lá lutando pela residência, inclusive.
Que agora, quando a coisa é boa, a gente sempre fica ansioso, né? Mas dá para projetar aí datas, não? De contar longe, assim, né?
Olha, junto, os pais queriam já para esse ano.
Para esse ano.
Nós vamos lutar para sair esse ano.
Uhum.
A gente tem já, eu tô com quase todo o projeto escrito, dependendo para... arrecadar fundos, só aguardando o setor de engenharia me passar valor e metragem, né?
Uhum.
Eu preciso desse valor e metragem, porque em primeiro momento a gente sabe que agora vai sobrar aquelas verbas que que os deputados encaminham para uma entidade e a entidade não tem documentação. E nós estamos com todas as documentações em dia.
Tudo em dia.
Então, já nos orientaram a ir a Brasília, porque a gente já ia cobrar os projetos que nós fomos no ano passado, né? Que agora vai ser a destinação dos valores de APAES e entidades. Então, a gente já está indo com o projeto da Casa Lar. A gente vai chegar lá com o projeto da Casa Lar. Está sobrando? Já está aqui o projeto. É dessa forma que a gente tem feito ali na APAE, né? A gente tem ido buscar recursos. O ano passado foi um ano assim, ó, ano retrasado. Por mais que teve a pandemia, nós conseguimos correr atrás de recursos. Porque a APAE, todas as APAEs, o difícil dela é a manutenção. Né? A gente tem dificuldade com manutenção. Ah, mas a APAE de Cocal ganhou 1 milhão, nós não vamos mais ajudar. Não é bem assim. A APAE de Cocal ganhou 1 milhão para comprar um carro, para comprar os móveis, né? Aquisição de móveis, aquisição de carro, ampliação da panificadora lá, fazer uma panificadora, reforma de auditório, acústica de ginásio, reforma lá na ecoterapia, ampliação da ecoterapia. Então, ele não veio dinheiro para manter tudo isso. Uhum. Está vindo ainda, porque o dinheiro ainda não tem. O carro,
caminho, né?
O carro e os móveis já vieram para conta, os móveis já estão todos terminados, tá? Mudou tudo lá na APAE, na questão de mobília, né? Os pais, até esses pais, estão acompanhando também. O carro a gente teve que fazer o pedido, porque antes era uma adubou, sumiu. Aí uma Spin, a Spin também sumiu do mercado. A gente encomendou a Spin lá em dezembro e ainda não chegou, né? Porque a pai está precisando. O pai tem mais um micro para receber. Teve aumento aí de convênios com a prefeitura, de pagamento de folha do pessoal, porque quando nós fizemos o primeiro convênio, a gente tinha 90 e poucos alunos. Aí foi para 160, voltou para 150 e voltou para 160 de novo. E semanal.
Entendi.
É semanal as entradas.
Rose, obrigado. Acabou o nosso tempo aqui. Muito obrigado pelas informações. Claro que nós vamos estar acompanhando, porque é boa notícia. E a Rádio Marconi está sempre à disposição da APAE de Cocal do Sul. Obrigado, viu?
Eu que agradeço a todos os ouvintes. A Isabel, que é uma das lutadoras ali do projeto, né? Ela está sempre acompanhando. E o bom é que os pais estão juntos. Uhum. Os pais estando juntos, a gente não tem problema. Os pais ali acompanhando, tranquilo. E o meu muito obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos.